Bom, estamos de regresso depois do interregno para férias e numa semana extremamente animada. Vou já confessar-vos que nós estamos a gravar isto na sexta-feira e, portanto, provavelmente há aqui algumas questões de atualidade que podem não estar em convergência quando este programa for exibido precisamente domingo. Mas hoje é sexta-feira e hoje houve um anúncio por parte de Putin sobre a anexação de 4 oblasts da Ucrânia, depois do referendo que foi realizado durante a última semana e que ditou que essas pessoas tinham vontade de pertencer à Federação Russa. Talvez este possa ser o assunto com que possamos iniciar esta edição. Gostava de saber qual é a vossa opinião perante uma circunstância dessas. O que é que nós temos aqui? Uma anexação forçada, um referendo manipulado? Que resposta é que vocês acham que nós vamos ter por parte da comunidade internacional?
Olá a todos. Eu em relação a isto tenho algumas questões aqui que gostaria de colocar, que não têm que ver com a legitimidade da anexação, porque isso aí está fora de questão, não existe nem nunca existiu. Agora, o que é irónico no meio disto tudo é como é que a Rússia faz a anexação de 4 oblastes que ainda por cima não são controlados na sua totalidade pela própria Rússia. São controlados na totalidade, em grande parte pela própria Ucrânia. E portanto, estar a anexar território que não lhe pertence, enfim, diz tudo da vontade doentia de alguém que se acha que é uma pessoa pequenina, mas que se acha um pequeno imperador, não é? E ainda por cima, no dia da assinatura dessa anexação, Zaporizhia é bombardeada e morrem pelo menos 25 civis, portanto continua tudo em guerra, continuam a matar civis, também Kherson também continuaram a atingir prédios de civis, de habitação, e a matar pessoas e a ferir outras tantas e portanto, enfim, não há palavras que consigam, nem adjetivos que consigam resumir todo este horror e todo este disparate sem nexo nenhum que está a acontecer, uma guerra que não tem nexo nenhum e que serve apenas para encher um pequeno ego de um pequeno Palerma, desculpem-me o termo, mas eu não sei, estas coisas a mim revoltam-me imenso.
Eu por acaso acho que isto está a ser benéfico para muita gente, mais para além da Rússia.
Sim, claro, se estivermos a falar nos impactos que tudo isto está a ter, enfim, é como tudo, como todas as guerras, enquanto uns perdem e muito, há outros que ganham e muito. E há muita gente a ganhar com esta situação, já sabemos disso. Agora é uma ironia e uma coisa completamente estapafúrdia, que parece que este homem não vive neste, melhor, ele vive, mas quer passar, parece que isto tudo não se passa no nosso presente, passa-se num universo alternativo. E de facto isto é tudo feito para a população, que muitos deles, enfim, concordam e batem palmas, mas também se está a ver que há muita gente cada vez mais que não está a concordar, embora acho que também só estão agora a revoltar-se e a não concordar com esta anexação dos territórios ucranianos e com a guerra na Ucrânia, também só não estão a concordar agora porque têm que ir para a guerra bater-se
estão a fugir da Rússia.
Sim, mas antes não, nem fugiam nem queriam saber, agora é que estão a fugir, não é porque deixaram de concordar com a guerra, não querem ir para lá morrer.
Sim, estavam a gozar da sua liberdade e justiça, como disse Putin hoje. Paulo, tu concordas com a Alexandra ou tens uma visão alargada ou mais reduzida daquilo que ela disse?
Genericamente eu acho que concordamos todos que isto é um disparate, que nada disto faz sentido, mas pegando ali nas palavras da Alexandra, a guerra só existe porque há quem ganhe com isso. Portanto, a partir daqui, acho que temos de perceber quais são as condições, ou seja, vamos tomar, por exemplo, a questão com o Donbass. Uhum. O Donbass, a guerra existe, ou seja, morrem, já morriam gente todos os dias naquela região, aliás, desde 2014 morreram 300 e tal mil pessoas. Sim. E ninguém falou nisso. E agora, vamos nós, os três, e mais os nossos ouvintes, vamos colocar na posição de alguém que vive num território que agora, eventualmente, poderá ter sido ocupado, ou terá sido ocupado, ou já está ocupado, nós sabemos também pouco sobre isso, e nós vivemos lá desde 2014 que vemos as pessoas morrer, desde 2014 que há bombardeamentos, que há guerra, que há pessoas na rua, que há terrorismo, que há forças militarizadas, e nós desde 2014, estamos em 2022, recordo, desde 2014 que vivemos neste mundo, e agora dizem-nos assim, e quem é que nos diz assim? Os russos. Olhem lá, nós viemos para aqui, tomamos conta disto e vai voltar a haver paz. O que é que nós faríamos? Não é? Portanto, eu acho que as circunstâncias existentes...
Eu começo a ficar preocupado contigo, Paulo.
Pronto. A questão é mesmo essa, não é que nós temos que ver as pessoas no seu sítio. Portanto, nós estamos a ver de fora, temos que ver as pessoas no seu sítio. O que é que as pessoas que estão lá vão pensar? Será, pá, sejam os russos, sejam os sequentes, sejam os americanos, se calhar nós resolvemos aqui um problema, sendo que essas pessoas, os territórios ocupados, também são bombardeados pela Ucrânia, porque eles andam atrás dos russos, os russos atrás deles, portanto a guerra continua a estar instalada. Eu temo que, e não me estou colocado do lado de ninguém, a não ser das pessoas que lá estão.
Não tens de colocar de lado nenhum, não é?
Não, eu estou-me a colocar nos pés das pessoas que lá estão, e tenho alguma dificuldade de perceber o que é que se passa, de que forma é que eu reagiria. Portanto, isto não dá razão nenhuma à Rússia, absolutamente nenhuma, antes pelo contrário, mas sou capaz de compreender a ansiedade e a dificuldade que as pessoas que lá estão têm em decidir, ok? Portanto, neste momento aquilo Sim. que os russos estão a pedir e de facto, escarrando na cara das pessoas, porque é uma vergonha, estão, depois de terem feito o que fizeram, a dizer que afinal que a Ucrânia é que tem a responsabilidade no meio de tudo, porque não se senta à mesa das negociações, como se isso já não tivesse acontecido. E para terminar, para não me estar a alongar muito mais, falar na questão dos russos que estão a fugir. A Alexandra disse bem, não é? É que eles só estão a fugir agora. Porque, de facto, a concordância relativamente àquilo que era a opção da Rússia em invadir territórios, em ocupar territórios, existia até há meia dúzia de dias atrás.
Portanto,
é que agora há quem defenda, não estou a dizer que eu concordo, atenção. Não estou aqui a tomar parte em lado nenhum. Há quem defenda que esses russos que estão a fugir agora, que não deviam sair do território e que deveriam, esses sim, começar a lutar contra o Putin. Agora, também não sei o que é que eu, não sei também o que é que eu decidiria se tivesse em minha mão a decisão deste tipo de circunstância. Claro que humanitariamente entendo que se deixe sair as pessoas, o Putin tem todo o interesse em que estas pessoas saiam porque são contrárias a si próprio, portanto, mas eu gostava que as pessoas refletissem sobre também esta perspectiva que é, não seria destas pessoas que agora estão a fugir da Rússia ficassem lá a lutar contra o Putin? Veja-se, não é assim tão pouca gente.
Pois não.
Não é tão pouca gente, não é? Portanto, eu continuo num sentimento misto, estou a falar de um sentimento relativamente à humanidade, não é em relação a povo nenhum, não é em relação a país nenhum, é a humanidade que está aqui em causa e eu estou, de facto, muito mais desanimado do que alguma vez poderia pensar, vir a estar.
Sim, sim.
Portanto, é essencialmente isto, não é? O que é que nos daria a nós, razão para invadir o Livença, não é? Portanto, podíamos, historicamente podíamos, mas o que é que nos daria razão para isso? Para nós, que estamos aqui em Portugal e para os espanhóis que estão do outro lado, nós não percebemos este tipo de parte imperial, ou seja, temos dificuldade de perceber o que está a acontecer naqueles territórios, mas são razões históricas, de facto, que acima de tudo estão aqui a ser jogadas. Portanto, estamos a falar de uma guerra que existe desde 2014, tudo isto, esta guerra que estamos a falar existe desde 2014. Portanto, não é uma coisa que aconteceu há um ano, não é?
Eu compreendo perfeitamente, que se eu considerasse um dia destes, por exemplo, invadir a casa de um vizinho, do vizinho mais barulhento que nós possamos ter, não é? Quer dizer, invadia aquilo e depois fazia um referendo com todos os vizinhos do prédio E se todos eles concordassem, eu tomava conta daquilo. Ou seja, o grau de arbitrariedade que nós estamos a falar é mais ou menos isto. Certo? Agora, nós estamos também a falar de um país que até me deu o trabalho de ir ver e que tem uma área total de 17.124.442 quilómetros quadrados, com uma população de 144.000. Portanto, estamos a falar do quê? Estamos a falar de um, que é, aliás, um dos maiores países do mundo do ponto, em termos de área, que só tem 140 mil pessoas.
Milhões.
Não, claro, 140 milhões. E, portanto, espaço é uma coisa que não falta. Querer ocupar o espaço da Ucrânia, mesmo que a Ucrânia, em tempos idos, históricos, tenha feito parte... Aliás, até foi ali que, segundo julgo, começou o Império Russo. E, portanto, quererem anexar à força, tomar à força, pá, não faz sentido no século XXI, pelas razões que forem. Há um tratado, há leis internacionais, tudo isso está perfeitamente previsto, tudo está acautelado e salvaguardado. Portanto, é assim, não há nenhuma razão objetiva que cabe dentro da capacidade de compreensão de um jovem de 20 anos que tenha nascido já neste novo milénio, que a Rússia tenha legitimidade de fazer isto. Não cabe nem na cabeça deles, que são millennials, nem na nossa cabeça, que somos um pouco mais antigos, não tanto, mas que passamos também por outras situações não tão graves como esta, mas por algumas parecidas. E, portanto, estamos a falar de quê? De que é que nós estamos a falar? Não teria sido muito mais inteligente se ele queria enfraquecer o Ocidente, começar pelos vizinhos, que parece ser perfeitamente normal em termos estratégicos, mas se calhar a ideia não era entrar lá com armas, era mais tentar sensibilizar e tentar captar muitos dos talentos que os ucranianos pudessem ter para a Rússia. Acho que isso é que seria inteligente, porque o espaço é uma coisa que ele tem de sobra, não precisava de mais terreno, porque é mais complicado até, do ponto de vista da segurança, militarmente falando, acautelar a integridade daqueles territórios. Então, para que ele precisava disso? Ele só precisava, quando muito, dos melhores talentos ucranianos, que os há e que estão lá, provavelmente agora a lutar contra ele. E ali teria sido uma pessoa extremamente inteligente. Já em relação ao Ocidente e ao mundo, eu já sei que a Rússia está a jogar um pouco com os desequilíbrios que podem acontecer na Europa via as eleições nacionais. Eu compreendo isso, e se estivesse no lugar de Putin, com a ideia que ele possa ter, também era capaz de pensar que a fraqueza, a grande fraqueza da União Europeia é precisamente essa. Esta alternância de poder, que muitas vezes pode rumar a sítios que lhe possam ser mais favoráveis a ele. Mas eu espero que, acima de tudo, haja alguma sensatez e alguma compreensão por parte dos vários líderes, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, sejam eles de extrema ou moderados de centro, de que há coisas muito mais importantes do que a ideologia que eles possam eventualmente propalar. E, portanto, espero sinceramente que haja aqui alguma contenção e alguma sensatez para que não se ponham em causa os princípios europeus. Porque no dia em que isso for feito, eu acho que a Europa vai ter um grande problema. E, portanto, espero que isto se resolva da melhor maneira, apesar de achar, e só para concluir, que Putin tinha, eu acho que em mãos, um excelente argumento para poder sair da Ucrânia, até com alguma dignidade. Porque o resultado dos referendos, se fossem desfavoráveis a esta operação russa, como provavelmente devem ter sido, mas não interessa, oficialmente não foi isso que contou, eu acho que tinha uma boa desculpa para poder recuar e dizer assim, pronto, constatamos que pá, os ucranianos não estão dispostos, não querem a nossa presença, não somos bem recebidos, apesar de termos informações em contrário, que desaparecida, e vamos recuar de todo o território ucraniano, que deveria ser essa, julgou a vontade da maior parte do povo ucraniano. E se calhar também a vontade de muitos cidadãos russos que não veem esta guerra da mesma forma. E acho que teria sido uma boa oportunidade, se não foi a última e derradeira oportunidade, de Putin sair com alguma dignidade no meio de tudo isto.
Certo, mas olha, sabes uma coisa, eu não sei, eu acho que ele não seria nunca colocar nessa posição, eu pelo menos não o vejo como pessoa que retroceda, é uma pessoa que vem em frente, estabelece o seu objetivo e não para nem desiste de forma alguma de obter aquilo que quer.
Por mais imbecil que
seja,
não é? É isso
que eu vejo, sim. É isso que eu vejo. Não estou a ver agora, mesmo estando a perder, nunca vai desistir, porque eu acho que desistir não faz parte do vocabulário dele. Por outro lado, acho que as pessoas que lá estão e que não concordam com ele, por mais que queiram discordar e fazer manifestações e estar contra, nunca vão conseguir...
Manifestá-lo em voz alta. Pronto, nós já sabemos.
Não, nem é só manifestá-lo em voz alta, como também não vou conseguir tirar de poder. Eu já disse isto aqui há uns tempos e volto a reafirmar isso. Putin só cai se cair internamente. De outra forma, não cai.
Nem pela vontade popular, nem por nada. Isso é um problema dos russos, não temos nada a ver com isso. Desculpa.
Porque.
Não temos nada a ver com isso. Nós temos a ver.
Está bem, mas eu estou a dar a minha opinião em relação a isso. Porque ele tem tudo dominado, embora já comece a perder também apoios internamente. E isso aí, à medida que os for perdendo, pode ser a luz ao fundo do túnel que faça com que ele perca efetivamente o poder e seja deposto ou outra coisa qualquer. Até porque começa já a ter já relatórios que informam que a própria Duma, que esteve sempre incondicionalmente ao lado dele, neste momento já tem uma parte substancial da oposição, e isso é um problema para ele, porque apesar de tudo, a Duma vai sustentando aquilo e apesar de tudo, tem o seu peso, e são eles que também o legitimam. Portanto, ele começando a perder a Duma, como já está a perder, depois ficará com o exército, e o exército ficará para quem lhes oferecer mais condições de sobrevivência. Isto é mesmo assim. Portanto, se o povo não pode fazer nada, o povo poderá fazer se o exército se colocar ao lado do povo, porque senão vamos continuar a ver sempre estas tentativas das pessoas se manifestarem contra e tentarem afirmar as suas posições e tentarem demonstrar que estão contra e sempre a serem totalmente arredadas de forma violenta pela própria polícia e pelas forças que intervêm na segurança do país.
Tens toda a razão, mas eu acho que não estamos capacitados, e pelo menos falo por mim, para achar o que quer que seja nesse sentido, porque eu acho que é um problema russo que deve ser tratado internamente e é um problema dos próprios russos, da população russa. Não sou eu que tenho que dizer aos russos que é melhor trocarem de presidente. Julgo que nunca o fiz, não estou a fazê-lo e jamais o farei, porque não fará sentido.
Eu também não estou a fazer.
Sentido.
Eu não estou
isso
a fazer,
é uma opção,
estou apenas a dizer
da população russa. E não me vou meter nisso, a questão não está por aí.
Ele está a ficar enfraquecido,
também,
enfraquecido
Oxana,
internamente,
mas
é só isso que eu estou a dizer.
Mas eu só posso aplaudir e fico muito contente com isso, mas isso não nos cabe a nós decidir. Quem cabe é o povo russo, e eles é que têm em última instância de decidir quem é que querem que os lidere. E se a maior parte achar que faz sentido o alargamento de fronteiras da Federação Russa, pá, muito bem, agora nós depois iremos reagir, julgo eu, em conformidade. Mas em termos do povo russo, pá, eles é que devem escolher e a opção é precisamente deles. Mas Paulo, apesar de tudo isto e apesar das questões históricas adjacentes a este problema e apesar da tua divisão em relação a esta questão, qual é que tu achas que vai ser o desfecho possível e provável a curto prazo? Se é que vai haver?
Isso é a pergunta para mais de $1 milhão, não é? A melhor resposta, a resposta é que merecia mais do que isso. Eu gostava de lembrar, quando isto começou, nos primeiros dias, eu tive a oportunidade aqui de afirmar o desfecho, não é? E na altura eu disse, isto não durou uma semana, portanto, e já andamos isto há uns meses, Portanto, para dizer o quê?
Primeiro até lugar, eu fiquei surpreendido. Como é que o Paulo se conseguiu enganar, portanto?
Em primeiro lugar, dizer que de facto estamos a falar de algo que não é compreensível do nosso ponto de vista, ou seja, nós temos que nos colocar nos pés daquela gente toda, mas é nos últimos 100 anos, não é? Portanto, é muita gente, não são só os viventes. De facto, é uma realidade muito distinta da nossa. Nós sabemos que a economia, de algum modo, que está por trás daquele regime, é uma economia muito próxima do neoliberal, com todos os seus tipos da corrupção, ou seja, os oligarcas russos são resultado disso mesmo. Ou seja, há um conjunto de pessoas que está a enriquecer e continua a enriquecer e cada vez enriquece mais também com a guerra. Portanto, as questões económicas aqui são muito importantes de entender. Porquê? Porque, de facto, esta não é uma questão política, é, acima de tudo, uma questão dos oligarcas. E os oligarcas, quando começarem a perder dinheiro à séria, de facto, vão tomar uma atitude. Eu não acredito muito no poder da Duma. A Duma é um conjunto de verbos de encher, como nós costumamos dizer, que estão ali unicamente para cumprir os desígnios, de facto, de Putin e dos seus oligarcas, e acho que não é por aí. Eles até podiam estar todos contra o Putin, e o Putin estava a rir. É aqui a única solução, e concordo com a Alexandra quando ela diz, e bem, que digamos que a resolução deste problema tem de vir de dentro, mas acima de tudo, do meu ponto de vista, está ligada a condições económicas. E ao contrário do que se possa imaginar, a maior parte das pessoas imagina, e eu já referi um aspecto que é importante, que de facto a Rússia não é um país comunista. O Partido Comunista ficou em terceiro lugar nas últimas eleições, muito embora tivesse apoiado até há bem pouco tempo o Putin, mas é residual. Portanto, economicamente é um país neoliberal com todos os seus tiques. Quem comanda a economia russa é um pequeno conjunto de pessoas que têm uma hierarquia, ou seja, é como se fossem reis e depois têm todo o séquito e a nobreza por trás. Há aqui uma série de condicionantes que são importantes perceber, e acima de tudo perceber que a Rússia não tem perdido dinheiro, ou seja, a economia russa não tem perdido dinheiro. O rublo hipervalorizou, não há memória do rublo ter valido tanto dinheiro.
Sim, mas isso foi algo artificial que foi provocado.
Não, mas de facto assim é. Está bem. Assim é. E isto tem a ver com uma jogada de mestre do Putin quando disse, sim senhor, porque repara, os alemães até podem deixar de comprar, mas não falta quem compre, e os indianos e os chineses compram com rublos, não é? Portanto, veja-se, e há aqui alguns óbices que foram criados, esses não são artificiais, mas acabam por ser quase que, é que todas as nossas sanções acabaram por resultar no crescimento da economia noutras latitudes e também da própria Rússia, porque eles deixaram de importar peças da Apple, da Europa ou dos Estados Unidos, portanto, dos próprios fabricantes das peças, mas começaram a importar da China, de contrafeitas e não só. Ou seja, enquanto a questão económica estiver do lado de Putin, ou seja, enquanto a economia russa se estiver a hipervalorizar, que é disso que estamos a falar.
Sim, mas eu acho que as coisas não estão assim tão bem como tu estás a pintar, Paulo. Não me parece que estejam assim tão bem como tu estás a pintar.
Só te peço um exemplo, de facto eles estejam a perder.
Poderá não estar tão mal.
Estarão a comprar armas a outros países. Eu relembro que até há bem pouco tempo havia um embargo de armamento para a Rússia, mas que a Ucrânia vendia à descarada armas para a Rússia. Eles estarão a comprar, já não na Ucrânia, nem na Europa, porque já não o faziam, sim, embora os italianos tivessem lá posto uma perninha. Portanto, é preciso ver que nós estamos com esta guerra a empobrecer a Europa e a enriquecer outras latitudes. Acima de tudo, do meu ponto de vista, a resolução de tudo isto terá que passar por um compromisso económico que está a ser difícil de conseguir, ou seja, as nossas sanções não estão a resultar assim tanto. Eu digo que infelizmente tínhamos que fazer alguma coisa, fizemos isso e bem, mas eles facilmente se organizaram, porque veja-se, a Rússia anda há 5 anos a comprar rublos, por exemplo. A Rússia anda há 5 anos a comprar ouro. A Rússia anda há 5 anos a comprar tanta coisa que se vê o efeito no mercado.
Oh, Paulo, porque é perfeitamente normal. Quando tu tens a ideia e o objetivo de fazer qualquer coisa daqui a 5 anos, não estás à espera que toda a gente antecipasse que a Rússia iria fazer o que fez, não é?
Pronto, é por aí de facto que nós temos.
Tiveram tempo para se preparar.
A questão económica. Mas pena tenho que de facto a Europa e os Estados Unidos não tenham visto isso. Claro que os Estados Unidos também está a posicionar-se para vir a ganhar e bem com tudo isto, não é? Portanto, já não é a primeira vez que os Estados Unidos vêm para a Europa ganhar dinheiro face a uma questão grave quanto esta da guerra.
Não, mas eu acho que estás a alegar aí muito bem de que há pessoas ou entidades ou Estados a ganhar com a guerra. Sim, a questão que se coloca aqui talvez seja a inversa, é assim, quanto é que nós iríamos perder, eu estou a falar da humanidade, eu não estou só a falar de Portugal, quanto é que a humanidade iria perder se tudo isto fosse validado da forma mais rudimentar possível, não é? Ok, a Rússia invade a Ucrânia e fica com a Ucrânia toda e nós validamos isto. Qual seria o preço e a fatura que nós iríamos pagar? Questão que deixo.
Eu aproveitava para te responder muito rapidamente, pois naturalmente que aqui nós fizemos o que era possível, no entendimento que era obrigatório fazer, e esse fazer tinha exatamente a ver com essa questão que tu colocas, é que isto não é uma questão de humanidade, é uma questão de humanidade. Mas nós estamos a falar de humanidade e estamos a falar do bem-estar de todos, perante pessoas que não estão nada preocupadas com isso, não é? Portanto, nós fizemos a nossa parte. Agora, na esperança que eles fariam a deles, eu tenho dúvidas que eles farão a parte deles.
Ah, sim, não, por isso é que eu há pouco estava a debater com a Alexandra precisamente essa questão. Não temos que ser nós a dizer o que é que os russos devem, não devem fazer, porque não faz o mínimo sentido. Da mesma forma que eu acho que não seria confortável para nós que nós tivéssemos o resto da Europa a dizer que precisávamos de mudar de líderes no país. Não, acho que não seria nem muito simpático nem muito confortável. E portanto, há algumas coisas que vão ter que mudar. Eu julgo que a atitude da Rússia, eu não gosto muito de falar na Federação Russa nem no Estado Russo, porque o Estado engloba todas as pessoas e nós sabemos perfeitamente que nem todas as pessoas estão de acordo. E há muita gente que não está na Rússia e que está fora da Rússia, em Portugal inclusive, e que não tem a mesma perspectiva que o governo russo tem. Ou que a liderança russa tem. Mas considero que toda esta questão vai ter que ser avaliada, porque, e ao contrário daquilo que tu pensas, Paulo, eu não acho que a economia russa esteja assim tão bem. Pode não estar tão mal como nós gostaríamos que ela estivesse, face às sanções e às restrições que nós temos, que o Ocidente pelo menos tem promovido. Acho que ainda não houve tempo para que isso fizesse efeito. Ainda só foi há 7 meses e, portanto, ainda vai demorar um bocadinho mais a ter esse efeito. Não vai bloquear a economia russa, porque a Rússia facilmente conseguiu, através dos seus parceiros mais imediatos, conseguir colmatar essas falhas. Pá, deixa de ter Apple, smartphones Apple e computadores Mac, e passar a ter Lenovo ou outra coisa qualquer, não é? Na chinesa ou indiana, e carros indianos e carros chineses, portanto, não falta ali. E para a China e para a Rússia. Eu acho que isto tem sido fabuloso.
Se continua a ter o McDonald's, exatamente igual.
Sim, exatamente, mudaram, foi o
só
nome.
Só mudaram, okay, o nome, não é? Eu só pergunto é quem é que lhes fornece isso.
Sim, mas para a China, isto acaba por ser muito bom, apesar de ela se manifestar aqui e ali um pouco chateada, pronto, com a guerra, que é o discurso agora chinês. Mas para a China isto está a ser fabuloso, não é? Porque acabou por criar ali mais um, eu ia dizer nicho de mercado, mas um nicho até confortável, não é? De mercado que provavelmente não tinha, porque estava a dividi-lo com os Estados Unidos. Isto foi uma forma até de arrumar com as marcas americanas do território russo e implementar as marcas chinesas. E eu compreendo isso perfeitamente. Agora, não me parece é que as coisas possam evoluir nesse sentido, das duas uma. Ou nós fechamos e criamos ali um muro como foi criado entre as duas Alemanhas, mais tarde ou mais cedo, e criamos ali um muro e dali vocês fazem parte da Ásia, não tem nada a ver com a Europa, e fazemos ali uma fronteira mais do que virtual, uma fronteira física, e arrumamos com os russos todos para o outro lado. E eles passam a viver e a conviver depois com os seus vizinhos asiáticos, quer a China, quer a Índia, no polo mais extremo-sul. E, portanto, e deixam de, pelo menos, confraternizar tantas vezes como têm feito ao longo destes anos todos com a Europa. E eles acabam por fazer os negócios para o outro lado, nós fazemos os negócios para este lado. E pronto, e iremos conseguir conviver certamente de uma forma pacífica. Não tenho, do ponto de vista económico, estou a falar do ponto de vista económico. Do ponto de vista social, é evidente que isto há tantas ligações, interligações com todos os povos da Europa e dos Estados Unidos, porque há russos por todo lado, como há portugueses por todo lado, como há americanos por todo lado e há alemães por todo lado. Portanto, isso é um bocado mais complexo de balizar, mas do ponto de vista económico não me parece.
Eu gostava de vos dizer o seguinte, apesar de não ter passado, terem passado alguns meses, não muito, sobre o início da guerra e sobre as contínuas sanções que se têm aplicado à Rússia, apesar de tudo, isso é daquelas coisas que têm feito já moça na economia russa. E apesar do Kremlin de vir dizer que não, que a economia que está mais forte que nunca, isto até foi uma bênção, não é? Porque conseguiram fortalecer-se. É tudo uma mentira, porque já há relatórios que dizem que as vendas de retalho e os gastos de consumidores caíram 15 a 20% em termos anuais, e principalmente no setor automóvel. Quer dizer, com vendas de automóveis a 100 mil por mês, passaram para 27 mil, e a produção estagnou precisamente devido à falta de acesso a peças e maquinaria. Ou seja, como não têm importações de componentes, neste momento já há carros a serem fabricados sem airbags, travões anti-bloqueio, enfim, tudo uns chassos, basicamente, não é?
Como sempre
foi. Estamos a falar.
Como sempre foi.
Por outro lado, existe uma escassez na oferta generalizada no país e na sua economia. Isto tudo tem a ver com as sanções e tem a ver também, não nos podemos esquecer, não foi só o McDonald's que saiu de lá, já saíram mais de 1000 empresas mundiais de Moscovo, presentes em Moscovo e na Rússia, e que dinamizavam toda a economia interna, e saíram de lá, e esse impacto teve, foi fortíssimo nos postos de trabalho. Que perderam pelo menos 5 milhões de postos de trabalho, os russos. Portanto, se tivermos a ver, e quando falamos das receitas de com o setor da energia, gabam-se, mas até existe um ditado, que é gaba-te não sei das quantas, já não me lembro.
Gaba-te sexto quase às vindimas.
Ora, muito obrigada, é isso mesmo. É, olha, aplica-se aqui, porque na verdade andam para aí. Ai, fazem negócios com toda a gente. Não fazem nada. A Rússia era muito mais dependente da Europa do que propriamente a Europa da Rússia. Se não, veja-se, porque a Europa Ocidental já arranjou e está a conseguir arranjar alternativas ao gás russo, e no fim de contas isolou-se da compra do gás russo. E eles, tanta coisa que vão fazer, vão isto, vão aquilo, e estão a ficar desesperados, porque a verdade é que não têm quem lhes compre o volume que eles vendiam à Europa. E a questão da China e da Índia, que seriam dois aliados de peso, já se começaram, o primeiro-ministro Modi já veio dizer que era melhor que ele acabasse com a guerra, porque isto não beneficia ninguém e, portanto, isto está totalmente contra esta guerra, porque efetivamente não é que se estejam a referir propriamente às vidas humanas, mas em termos económicos, e portanto ninguém beneficia, nenhum país que faça negócio com a Rússia neste momento vai beneficiar de coisa nenhuma, porque sabemos que eles estão a fazer preços de saldo de energia, mas isso não é contraproducente, porque nunca compensa, nem vai compensar, e na verdade todas estas atitudes que o Putin tem mostrado nas últimas semanas são nada mais nada menos do que atos desesperados, porque efetivamente ele está a ser encurralado.
Sim, e eu acho que esta anexação, acho que foi um ato desesperado.
É. E isto é fruto exclusivamente do Ocidente, da Europa, e das sanções que têm sido feitas, que efetivamente quanto mais tempo demora a guerra a acabar, pior a economia russa vai ficar.
Eu por acaso gostava de dizer o seguinte, porque é verdade, não é? O exemplo do setor automóvel, o exemplo do setor automóvel tem que ser visto numa outra perspectiva. É que a Rússia, penso que ou já não tinha ou só tinha uma marca própria. A Rússia fabricava automóveis com base em acordos com fabricantes europeus e americanos.
Sim.
Naturalmente que não se muda de um dia para o outro o layout de uma fábrica destas. O Lada é já foi comprado pelo grupo Volkswagen já há uns anos, mas eles continuavam a ter marcas próprias, próprias, mas com base em modelos europeus, portanto, tecnologia europeia, portanto, só montavam lá e provavelmente produziam lá peças e por aí fora. Portanto, não é fácil transformarmos este tipo de compromisso que eles tinham com a Europa e com os Estados Unidos. No que diz respeito ao setor automóvel.
Mas eles já começaram a movimentar. Os stands devem estar cheios. Eu julgo que os stands devem estar cheios de carros de marca chinesa, não tenho dúvidas sobre isso.
Bom, exatamente, é que eles já já chegaram a acordos para a importação de carros chineses e até indianos, não nos podemos esquecer.
Sim.
Que a Índia tem belíssimos fabricantes de automóveis, nós é que não conhecemos, mas por exemplo, aquele Tata é tão bom ou tão mau.
Sim.
É tão bom ou tão mau que fabrica também, a Tata fabrica também motores para avião e motores Rolls-Royce e por aí fora. Portanto, nós não estamos a falar com os aprendizes da indústria. Agora, sim, o que é difícil é mudar.
A Jaguar é indianos, não te esqueças
disso. Por exemplo, mudares os teus fornecedores da indústria automóvel demora muito tempo e daí que se possa, de algum modo, do ponto de vista da produção industrial automóvel, que possa haver aqui retração. Mas de qualquer das formas, eu dizia eu há pouco, é por aí que nós temos que ir. É pela questão económica, porque de outro modo não os conseguiremos vencer. Nunca. Claro. Porque é um território demasiado grande. Agora, as empresas saíram. Pá, saíram, não tenho dúvida nenhuma, e até direi mais, fizeram aquilo que ninguém julgava que eles iriam fazer. E ainda bem que fizeram, porque deram um exemplo, e muitas vezes é o que falta à nossa gente, é um bom exemplo, não é? Porque há sempre maus exemplos. Portanto, de qualquer modo, estou em crer, e apesar de que veio o presidente da Índia dizer é melhor acabar com a guerra, eles continuam a negociar largamente com os russos. Sendo que, eu gostava de deixar ficar claro, e penso que isso se estende aos três interlocutores aqui presentes, nós não estamos a falar do povo russo. Quando dizemos os russos, não é o povo,
sim,
não é?
Claro.
Portanto, é a forma desabrida como de facto se espezinha o povo, e vemos coisas absolutamente incríveis, que é os oligarcas, meia dúzia de famílias a viver à custa daquela gente toda.
Sim, mas não te esqueças que eles foram criação de Putin, não é? Portanto,
eles são mais do que meia dúzia, porque olha, pelo menos
bastante.
É uma maneira de dizer, é uma maneira de dizer.
Já desapareceram da face da terra nos últimos meses.
Dois, exatamente.
Pois, mas tem as suas ramificações. Aquilo é uma máfia, não é? Nós sabemos que quando limpam a cabeça ao capo, há sempre alguém que continua a gerir a família. Portanto, aquilo é um esquema muito semelhante à máfia, não é? A corrupção na Rússia é sempre assustadora.
O capo ainda está aí, não é?
Pois. Agora, as pessoas perguntam, pá, não é fácil dar um tiro no Putin? E eu estou a anos-luz desta possibilidade, e eu acho estranho como de facto seja tão difícil, não é? Mas de facto, seria uma solução, há quem diga.
Se essa fosse a solução, Paulo, o problema é que eu acho e considero que essa não é a solução, até porque...
Não.
Quando nós pensamos e falamos e atribuímos uma cara e um nome ao responsável por isto, quer dizer, o Putin acaba por ser apenas uma figura na qual nós nos apoiamos, porque, assim, julgo eu, que ninguém tem tanto poder hoje capaz de decidir o que quer que seja sozinho. E, portanto, eu quero acreditar que isto não é obra de um homem só, e mal era se fosse. E se for, fico mais preocupado do que nunca. Mas eu acho que isto é uma cooperativa de interesses que estão ali instalados, não tenho dúvida sobre isso, ideologicamente sintonizados, e que têm materializado essa vontade através do poder que ser presidente e ser primeiro-ministro na Rússia lhes confere, não é? Provavelmente, se fosse em Portugal ou noutro país qualquer da União Europeia, seria um pouco mais complicado, não é? Mas não quer dizer que a gente não chegue lá, não é?
Não, mas atenção, porque isto é como a hidra, não é? Vocês cortam uma cabeça, assim nasce outra. Ou seja, eu acho que aqui, mais do que a pessoa em si, é o conceito. E, portanto, isto é um conceito que está definido, que é cultural, que tem que ser assim, porque é assim que funciona, toda a vida funcionou, que é um conceito imperialista, não é? E que não interessa, quer dizer, não interessa, obviamente, o líder que está, mas se esse líder enfraquecer ou algo lhe acontecer, imediatamente surge outro, sim, mais sim, forte, e que toma o seu lugar
e continua na mesma. Já está treinado e tudo.
Pois, até porque vocês não se esqueçam, nós durante 20 anos vimos esta alternância de poder.
Alternância de poder.
Entre Medvedev e Putin, não é? Quer dizer, enquanto um era primeiro-ministro, outro era presidente. O presidente passava a primeiro-ministro e o primeiro-ministro a presidente. Quer dizer, durante isto.
Não, e alguém diz, eu peço imensa desculpa, mas é quando alguém diz que a Europa, o Ocidente, o grande Ocidente, não é? Porque estão a incluir também aqui os Estados Unidos, que tem um grande problema de liberdade e de justiça, e isso só me dá vontade de rir vindo de quem vem. E foi exatamente isto que Putin disse no discurso oficial sobre a anexação dos 4 oblastes ucranianos. Isto começa a ser preocupante, porque isto já não é a psicologia da inversão, nem comunicação invertida, porque isto já começa a ser delírio, não é? Porque assim, mesmo que seja retórica para o povo russo, e é, naturalmente, embora seja também um recado para o povo que se encontra, os vários povos que se encontram no Ocidente, isto começa a ser um bocado ridículo. Isto é assim, das duas uma. Ou Putin acha que as pessoas ao Ocidente, não é, que estão para lá da fronteira ao Ocidente da Rússia, são todas imbecis, não é? Porque é o que me parece, não é? Quer dizer, eu ao ouvir Putin a falar sobre direito e sobre justiça e sobre liberdade, só me dá vontade de rir. E eu acho que a maior parte das pessoas provavelmente devem se ter rido com esta assertividade putiniana, porque isto não faz o mínimo sentido. As pessoas que são reprimidas nas ruas, que são presas por manifestarem-se contra a vontade do Kremlin e em particular do...
São presas por se manifestarem empunhando uma cartolina em branco.
Exatamente. Quer dizer, quando pessoas são julgadas e condenadas sem provas, sem... Quer dizer... Que raio de exemplo de liberdade e de justiça está Putin, não é? Que lição é que ele está a querer dar? Não consigo perceber. E, portanto, se ele julga que com esse tipo de discurso conseguiu emocionar alguém, provavelmente deve haver muitos que são, pronto, pró-Rússia, pró-comunismo, ou o que for, ou seja lá o que eles forem agora, porque ainda não percebi, apesar de teres explicado há pouco, e eu concordo até contigo com a tua visão da coisa, Paulo, mas pronto, mas há pessoas que são de esquerda, de uma esquerda, não vou dizer radical, mas muito convicta dos seus ideais e das suas ideologias, acreditam nisto, acreditam nestas coisas, não é? Dizem que a Rússia é um exemplo de virtude. Quando, quer dizer, o que vemos é precisamente o contrário, mas das duas uma. Ou as pessoas que lá vão fazer reportagens, ou os órgãos de comunicação que nos dão essa informação, estão todos vendidos e, portanto, estão-nos a dar informação contrária àquilo que é na realidade, ou a Rússia tem um problema de comunicação. Ainda não percebi muito bem, mas vocês vão-me explicar certamente. Pode ser que esta minha percepção esteja errada. E, portanto, em que é que ficamos? Temos verdades lá para a lista daquelas que não se conseguem demonstrar, quer dizer, contra tudo o resto, que me parece ser minimamente razoável. Mas, como é que isto vai acabar? E esta é a pergunta que se coloca. Vamos finalmente fazer com que isto vá escalar a um ponto em que a questão bélica tenha que ser colocada toda ela em cima da mesa e a questão nuclear depois a posteriori, para resolvermos esta contenda? É isso que vai acontecer?
Isto um dia tinha de acabar, não é, pessoal? Não é surpresa para ninguém, mas ninguém esperava que fosse assim. Daquela maneira, não é?
Mas sei, eu estava mais focado na questão e no impacto que esta decisão de Putin possa ter em relação ao futuro. porque isso vai obrigar a um certo reposicionamento da Europa em relação à guerra. À partida, eu acho que nenhum país ocidental vai reconhecer a anexação destes territórios, mas isto não vai deixar de ser uma alavanca do ponto de vista instrumental para Putin poder acionar não só o recrutamento, mas também a utilização de outro tipo de armas. Estou convencido que provavelmente não chegaremos tão longe, mas depois disto acredito em tudo. E se alguém me dissesse que daqui a um ano vamos ter aqui um acidente, um problema nuclear, se calhar não ficaria muito surpreendido. Esperemos que isso não aconteça. Agora, que a escalada essa já começou já, e portanto, o que é que nós podemos esperar no curto prazo?
Isso é uma boa questão, porque o que é que nós podemos esperar no curto prazo? Eu acho que, muito sinceramente, vai continuar tudo como tem decorrido até agora, e acho que num curto prazo, Putin acho que tem um grande problema na questão de recursos humanos, porque a mobilização de tropas para a guerra é, para além de complicada, como se tem visto, com pessoas a fugirem, homens a fugirem, a partirem pernas e braços, até acho que já há umas instruções na internet como partir pernas e braços sem dor, para fugirem ao recrutamento. Isso tudo é um problema com o qual ele está a lidar e que não lhe estará também a correr muito bem, porque me parece é que ele também, do alto do seu pedestal, não estava a contar que houvesse esta reação negativa ao recrutamento, exatamente, que se manifestou numa debandada geral.
Constam, portanto, que já são mais de 300 mil, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que isto o surpreendeu e acho que isto vai ser muito complicado, até porque ele não tem tempo, ele mesmo que consiga recrutar os homens que decidiu, não é o número que decidiu, que são os 300 mil, também não tem tempo útil neste momento para andar a treinar ninguém, quer dizer, estamos a falar de reservistas, não é soldados no ativo, são reservistas e, portanto, têm que ser treinados, têm que ser formados, têm que ser, para todos os efeitos, novamente inseridos no sistema militar e depois têm que saber o que é que vão para lá fazer, não é? Manuseamento de armas, essas coisas todas, não é? Muitos deles… as armas que utilizaram quando fizeram a tropa, hoje em dia estarão obsoletas, já não se usam e, portanto, sabem eles lá trabalhar com um drone, não é? Portanto, tudo isso tem que ser, tem que haver uma formação específica para esta gente e não há tempo útil para isso, porque neste momento eles estão desesperados porque não conseguem controlar os danos que estão a ser infligidos pelos ucranianos. E portanto precisavam, e eles sim, era de gente que já estivesse mais do que treinada, mais do que à vontade e que pudessem ir para lá sem grandes preocupações. Portanto, eu acho que isso é um das contrariedades com que Putin neste momento se está a debater e parece-me a mim que… isso também poderá contribuir para algum aceleramento do desfecho desta guerra, a par da debilidade económica.
E das questões militares, que nós já vimos que de facto os russos só podem dar cartas com as armas nucleares, porque entretanto, como sabemos,
já gastaram
as armas nucleares foram descartadas pela maior parte dos países. Sabemos que os franceses têm algum arsenal, os ingleses também, mas a maior parte dos países descartaram e desinvestiram da área de nuclear. Sendo que nós já vimos que no terreno as armas dos russos convencionais, digamos da guerra convencional, não funcionam, a maior parte delas por via da corrupção. Não quer dizer que aquilo não tenha sido comprado recentemente. O que acontece é que eles no contrato põem que são, imaginemos, tanques ou buses recentes, mas depois metem para lá qualquer coisa, não é? Aliás, nós sabemos como é que foi, os primeiros fundos que vieram da Comunidade Económica Europeia para máquinas, o que acontece é que pintaram as máquinas velhas e continuaram a e esqueceram-se de comprar as novas, e depois alguns foram apanhados. Portanto, digamos que isto é um esquema que até os próprios russos podem ter aprendido em Portugal, mas é acima de tudo corrupção, e esse é que é o grande problema da Rússia. Os níveis de corrupção são de facto acima, exato, muito acima daquilo que nós podemos imaginar, e portanto, dizia eu, não quer dizer que estas armas, que estes tanques, que estas peças de artilharia não tenham sido compradas recentemente, se calhar foram, mas o dinheiro, digamos assim, foi para o bolso daquele.
Mas tecnologia chinesa de baixo preço.
Low cost.
Bom, mas de qualquer maneira, nós sabemos que a própria China, de facto, pode dar cartas, mas em tecnologias muito onda que não tem nada a ver com este tipo de guerra, não é? Portanto, sim. O mundo não estava preparado para uma guerra deste tipo, uma guerra de ocupação territorial. Toda a gente dizia e sabia que estava fora de prazo, quer dizer, já nem, não, digamos que ocupar território, sim, já, não é, né? Já não é revolucionário. Portanto, todos os fabricantes de armas, sim, tinham desinvestido disso, portanto…
Claro. Ainda mais proprietado por um país que tem a maior área do mundo, que é o planeta, que é uma coisa completamente surreal.
Eles não têm… Alexandre dizia bem que eles não têm pessoas preparadas, e não têm exatamente por isso, não é porque eles não sejam capazes de dar tiros, porque toda a gente é capaz de dar tiros, mas de facto a guerra que está a acontecer na Ucrânia não é uma guerra que possamos comparar ao tempo em que eles fizeram o serviço militar, porque mudou tudo. Falavam da questão dos drones, mas não é só isso, é a própria forma de detectar as tropas no terreno, ou seja, neste momento nós temos desde os satélites aos drones, o que está a acontecer na Ucrânia é de facto uma guerra do ponto de vista dos equipamentos de alto nível. Sim, sim. E os russos também, com uma treta dos tanques da Segunda Guerra Mundial, nós também já estivemos, repare-se, nós já estivemos numa guerra em que de facto as nossas condições militares eram de facto…
A Segunda Grande Guerra, não é?
Não, todos os portugueses.
Eu sei.
Nós na Guerra da África perdemos essencialmente porque armamos os portugueses com armamento que era do tempo da Segunda Guerra Mundial, enquanto os beligerantes, e muito bem, porque de facto era de uma guerra que não era da vontade deles, já apareciam, porque para nós a independência, para dar uma ideia, a independência da Guiné deu-se muito antes, 25 de Abril, digamos, a chamada de independência da Guiné, e na Guiné já havia aviões moderníssimos da parte daqueles que estavam do lado contrário às tropas portuguesas, e na guerra da Guiné perdia-se exatamente por isso, porque havia do outro lado aviões e treino militar muito acima daquele que os portugueses tinham. Portanto, a guerra de ocupação é conhecida, foi tradição, mas já tinha sido abandonada. Ocupar território é uma coisa de guerra do século passado, e é isso que eles estão a temar e não ver, é que de facto eles não são capazes, porque não têm equipamentos, não têm gente formada nem treinada para uma guerra do século que é presente, né?
Sim, sim.
Eles não têm outra capacidade que não seja, e daí o risco e o meu medo, que não seja disparar arsenal nuclear, porque é a única coisa que eles têm. Tudo o resto não tem razão, não tem meios de financiamento já para neste momento para comprar outro tipo de equipamento, e não tem sequer tempo, não tem tempo.
Muito bem. Bom, e com isto chegamos ao fim de mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Para a semana estaremos por cá e também em podcast.